avalia o que essa contribuição de Benjamin Moser, num diálogo tão respeitoso e amigo de Caetano Veloso, contribui para que nós possamos pensar bem a respeito desse tema. Hoje, o jornal Estado de São Paulo, no caderno 2, direto da fonte, Sônia Rassi, publica a entrevista da ministra da Cultura, Marta Suplicy, onde ela fala do caminho para apoiar a liberdade de expressão com multas mais vultosas, posicionando-se sobre a polêmica das biografias, a ministra indaga: Kennedy, Marx, Picasso ou Marilyn seriam maiores se não soubéssemos de seus deslizes? Eu quero aqui ler trechos dessa entrevista porque elas contribuirão para a nossa reflexão a respeito da tramitação do projeto que está por ser apreciado por nós no Congresso Nacional, assim como também o próprio Supremo Tribunal Federal está por decidir a respeito deste assunto. Então, diz a entrevista de Marta Suplicy a Sônia Rassi no Estadão de hoje: qual é a opinião do governo sobre o debate a respeito das biografias não autorizadas? O governo não se posicionou. O Ministério da Cultura tem procurado as diferentes opiniões com interesse e respeito pela suscetibilidade que o assunto traz. E qual é a sua opinião? Minha opinião vem se afunilando. No momento, caminha para o apoio à liberdade de expressão com multas mais vultuosas aos autores que infringirem a verdade e a imagem do biografado. Surge o problema complexo do que seja a verdade, que sempre pode ser entendido ou interpretada por vários ângulos. E se for verdade, que nível de autoridade a pessoa tem sobre o que ela quer preservar de sua intimidade? Existe um problema mais fácil. Quando o biógrafo falta com a verdade, o debate é saudável numa democracia desde que não entremos em ofensas pessoais absolutamente desnecessárias e criadoras de turbulência no processo. Marx, Kennedy, Picasso ou Marilyn seriam maiores se não soubéssemos de seus deslizes? Certas figuras são tão grandes que transcendem seus pecadilhos ou pequenezas. Concorda com a proposta de o biografado receber alguma porcentagem dos direitos autorais? A ideia parece ser para inibir interesses comerciais, mas não creio que seja o melhor caminho. Carmen Lúcia marcou audiência pública para debater a questão, mas já Joaquim Barbosa já defendeu a publicação das biografias não autorizadas. Como o STF vai decidir o imbróglio? Existe a possibilidade de a ministra Carmen Lúcia julgar a ação proposta pela Associação Nacional dos Editores de Livros, questionando o trecho do Código Civil que trata da honra e da vida privada das pessoas antes de o Congresso se posicionar, o que será péssimo, pois, mais uma vez, o Legislativo não cumprirá o seu papel e dever, é a judicialização da política. Quero aqui ressaltar, eu acho muito importante, senadora Luiza Nunes, que possamos, nós no Congresso Nacional, ouvindo todas as opiniões, decidir a respeito antes que o Supremo Tribunal Federal possa dizer a sua opinião. Outra pergunta: como o discurso de Luiz Rufato, a ausência de Paulo Coelho e as críticas à seleção dos escritores pela ausência de negros e aos 18,9 milhões investidos na Feira de Frankfurt foram encarados pelo governo? O Brasil entrou na fita, não sei se da melhor maneira, mas certamente não como pensávamos. Segundo o presidente da feira, Jürgen Boss, o Brasil deixou de ser um país colorido onde ninguém trabalha. Qual é a sua avaliação após um ano à frente do Ministério da Cultura? Quando entrei no Ministério da Cultura, que é gigantesco, com 7 entidades coligadas e 8 secretarias, escolhi três prioridades. Primeiro, fazer andar os projetos estruturantes para a cultura que estavam parados no Congresso. Depois, a inclusão social, uma marca de Dilma e Lula. E, por fim, a internacionalização da cultura brasileira. Senti a falta de metas no MINC? Não. É que entrei em um ministério enorme. Estão vinculados ao MINC, a Fundação Rui Barbosa, a Fundação Cultural Palmares, a Ancine, a Biblioteca Nacional. Tive de conhecer aqui diversos outros temas que estão sendo colocados. Eu vou pedir, senhor presidente, que a entrevista, então, seja transcrita na íntegra, porque considero uma opinião muito relevante, especialmente sobre esse tema, mas eu quero aqui concordar com a ministra Marta Suplicy, que primeiro é importante se preservar a liberdade de expressão, que se deve ter cuidados e punições, seja na forma de multas ou outras, com respeito a quaisquer calúnias, inverdades que porventura possam ser colocadas. Acho que o biografado certamente tem que ter sempre o direito à sua verdade, a expressar e a colocar a verdade dos fatos. Eu vou aqui comentar ainda outro dia, acho que a senhora Ariete Fontenelle observou num debate na Globo News que o livro José Dirceu, Uma Biografia, contém muitos erros que acabaram prejudicando muito. Este livro de Otávio Cabral, por exemplo, tem diversas citações a respeito da minha interação com José Dirceu de Oliveira e Silva, que não, e eu que não fui consultado, não são precisas. E eu me senti na responsabilidade, e estou escrevendo um esclarecimento ao Otávio Cabral para dizer porque que as coisas tais como efetivamente ocorreram na relação minha com o José Dirceu, porque não estão de maneira alguma precisas. Mas Mário Sérgio Conte e outros já escreveram, inclusive na revista Piauí, diversos erros na publicação daquele livro, e inclusive que acabaram prejudicando o próprio sucesso de vendas. Mas eu quero aqui transmitir que, em princípio, sou a favor do direito de livre expressão, da liberdade de as pessoas poderem escrever sobre a vida dos outros, mas com todos os devidos cuidados para não se estar realizando calúnias e mentiras e, sobretudo, coisas que possam ser tão ofensivas à pessoa do biografado. Quero também aqui registrar, para concluir, senhor presidente, a palavra de Luiz Schwartz, que é o editor da Companhia das Letras, onde ele diz que falei recentemente com Chico Buarque sobre o assunto das biografias mais de uma vez. Como ele agora escreveu publicamente, utilizando os exemplos sensíveis à história da Companhia das Letras, condenado a pagar uma larga soma de indenização à família de Garrincha, prefiro vir a público esclarecer minha posição e contar pela primeira vez minha versão de toda a história. Quando o livro Estrela Solitária estava para ser publicado, uma matéria foi vinculada no Fantástico, chamando atenção para o livro. As filhas de Garrincha, que não haviam se manifestado até então, me procuraram através de advogado e sem ler uma página sequer do livro, demandaram pagamento de direitos, ameaçaram com pedido de indenização. O representante da família, a essas alturas, não falava em imagem denegrida, mas em ajudar no Natal das meninas. Como não aceitamos nenhum acordo, por julgarmos que a biografia enaltecia o jogador como o melhor de todos os tempos, se tratava do alcoolismo conhecido por todos de maneira absolutamente ética, seguimos em frente com a publicação. A partir daí, fomos processados, com a família exigindo, ao mesmo tempo, pagamento de direitos autorais, como se a vida de um antepassado pertencesse a seus herdeiros, e reclamando da imagem do jogador supostamente denegrida pelo livro, de cujos rendimentos gostariam de participar. A partir daí, uma longa e custosa história se instaurou, e, em segunda instância, a Estrela Solitária foi retirada de circulação, sem que todas as etapas de julgamento estivessem concluídas, situação que só a nossa lei permite, assim como permite que um juiz ameace quebrar uma editora ao ter amplos poderes para arbitrar a indenização. A biografia de Garrincha só voltou a circular mediante volumoso acordo, sem nenhuma condenação. Com o pagamento realizado, nem a capa, ou muito menos o conteúdo, voltou a preocupar as herdeiras. O fato é que a atual lei brasileira permite singularmente que se instaure um balcão de negócio, arbitrariedades e malversações. Sei que Chico discorda da capa que escolhi pessoalmente para o livro de Rui Castro. Estrela Solitária termina com o triste fim do jogador isolado e alcoólatra. Julguei que não devia, como editor, publicar um livro com tal força dramática, colocando Garrincha com as mãos erguidas junto às pombas da Praça de Milão, foto que, aliás, teria sido a escolhida pelo autor. Aceito o julgamento público, confiante de que segui critérios editoriais corretos. O oposto significaria fugir da história para proteger a imagem de um ídolo nacional. Pela lei vigente, os herdeiros se transformam em historiadores, editores e, desculpe-me, censores, sim. A foto que utilizamos foi retirada de arquivos públicos e, se não me falha a memória, havia sido previamente publicada em jornal. Existia uma muito pior para o Garrincha, capa de um jornal importante, com o ídolo desfilando no carnaval em carro alegórico completamente entregue ao álcool. A família, na época, não permitiu o desfile e a aparição do jogador na avenida. De quem é a culpa, então? Quem ajuda a moldar a vida e a cultura de um país, seja no futebol, na música ou na política, tem desde sempre menor controle de sua vida pública. Sempre foi assim, de Cleópatra a Maria Callas, passando por Getúlio Vargas e pelos ídolos do Iê Iê Iê. A defesa da privacidade no mundo contemporâneo deveria nos unir, mas o custo que a lei brasileira cobra é inacessível e muito pior. Espero que um dia escritor e editor se juntem na defesa das duas causas, a da liberdade de expressão necessária para a nossa profissão e a da privacidade possível no mundo atual. Ou procure saber escolher o vilão errado e ofender os profissionais do livro ao defender a permissão apenas da publicação gratuita dos livros pela internet, apresentando editores e escritores como argentários e pilantras profissionais. Além do Chico Buarque e Gil Caetano, foram publicados com muita honra pela Companhia das Letras e me conhecem bem. Agora que o pagamento da família de Garrincha é justificado pela fragilidade das leis brasileiras de defesa de liberdade de expressão foi indevido, sem dúvida nenhuma foi. E que divergências não abalam amizades como as que tenho com Chico Buarque e Caetano Veloso. É certeza e nunca esteve em discussão. Assim conclui Luiz Schwartz, editor da Companhia das Letras e autor de Linguagem de Sinais, entre outros. Então, aqui, agradeço a sua tolerância, mas acho que são opiniões muito interessantes que vão enriquecer a nossa reflexão, presidente Musarildo Cavalcante, sobre esse assunto tão palpitante. E aqui reitero a importância de nós, do Congresso Nacional, acelerarmos a votação deste tema, e, se possível, antes mesmo de o Supremo Tribunal Federal decidir a respeito, porque então terão até melhores dados e decisão tomada pelo Congresso Nacional a respeito do assunto. Muito obrigado.